minutos, já está na linha conosco o secretário de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda, secretário Guilherme Melo, para falar um pouco também de reforma tributária, mas especialmente das mudanças que o governo faz para tentar facilitar o acesso ao crédito no mercado imobiliário. Secretário, seja bem-vindo, obrigado aqui pela participação no Gaúcha Atualidade, um bom dia.
Bom dia, Matheus, bom dia a todos os ouvintes.
Bom, eu quero começar lhe pedindo para explicar um pouco mais essa medida anunciada pelo governo nesta semana. Aliás, ontem nós entrevistamos aqui o ministro Márcio França para falar sobre a outra etapa da medida provisória, né, que se refere à renegociação de dívidas dos pequenos negócios e acesso a crédito também dos empreendedores. Mas do ponto de vista do mercado imobiliário, de que forma o governo pretende utilizar a estatal Engea, a empresa gestora de ativos, para aumentar o crédito imobiliário?
Veja, o crédito imobiliário no Brasil, ele tem um potencial enorme de expansão. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem mais ou menos entre 9% e 10% do PIB de crédito imobiliário. Enquanto outros países, países latino-americanos, países vizinhos nossos, têm 25%, 30%. Tem países desenvolvidos que têm mais de 100% do PIB de crédito. Ou seja, a gente tem muito espaço para crescer. E um dos motivos que a gente tem dificuldade de ampliar o crédito imobiliário se deve exatamente ao fato de que você não tem o que nós economistas chamamos de mercado secundário. O que isso quer dizer? Hoje, um banco que fornece um crédito imobiliário para alguém comprar sua casa, seu apartamento, seu imóvel, ele carrega esse crédito no seu balanço durante 20, 30 anos. Isso quer dizer que enquanto esse crédito não for quitado, isso fica no balanço do banco e diminui o espaço para o banco oferecer mais crédito, oferecer crédito para outras pessoas. Então, o que nós estamos planejando é que a Engea inicie um processo, tá, de constituição de um mercado secundário. O que isso quer dizer? O banco origina o crédito, ele dá o crédito imobiliário, isso vai para o balanço dele. A Engea, essa empresa pública, compra esse crédito do banco, abrindo espaço para o banco oferecer mais crédito para outros clientes, e eventualmente a Engea pode pegar esse título que ela comprou e vender para outros investidores que tenham interesse em adquirir títulos imobiliários. Então, com isso, com o mesmo balanço, com o mesmo volume de recursos, você gira muitas vezes esse capital, gerando muito mais crédito. Então, a Engea, ela vai ser a propulsora, a impulsionadora desse chamado mercado secundário de crédito imobiliário, que tem um potencial de ampliar expressivamente o crédito, em particular no sistema de habitação, né, no sistema que atende à classe média, e, portanto, ampliar muito a oferta de crédito para as pessoas adquirirem o seu imóvel.
E quando a gente, do jeito que o senhor fala, amplia-se o crédito, mas voltamos lá para um problema que é grave, que é o custo desse dinheiro. O senhor vê perspectiva de que se possa oferecer crédito imobiliário um pouco mais barato do que se paga hoje, ou as taxas de juros serão essas com as quais nós estamos lidando hoje nos financiamentos da Caixa e dos bancos privados?
Nós temos sim perspectiva de redução das taxas de juros no Brasil, né? É evidente que o fator principal, o fator mais importante para determinar o custo do crédito, principalmente do crédito imobiliário, é a taxa Selic, que é determinada pelo Banco Central. Essa taxa é o que a gente chama de taxa básica de juros, né? Quando nós assumimos, em 2023, ela era 13,75% ao ano, e hoje está em 10,75%, já com perspectiva de cair mais. O mercado prevê que essa taxa chegue a ser inferior a um, quer dizer, rompa a barreira de um dígito, então caia para 9, 9,5%. Então, há sim uma perspectiva de redução das taxas de juros no Brasil, né? Por quê? Porque nós conseguimos controlar a inflação. Então, com inflação controlada, isso abre espaço para o Banco Central iniciar esse processo de redução das taxas de juros. Então, ano passado, a inflação já fechou dentro da meta, foi de 4,6%, dentro dos limites do sistema de metas de inflação, e esse ano a projeção é que seja inferior a 4%, mais próxima de 3,5%, ou seja, uma redução bastante significativa em relação ao ano passado, que já apresentou uma redução bastante significativa em relação a 2022. Então, essa queda da inflação permite que o Banco Central reduza a taxa de juros, e reduzindo a taxa de juros, isso reduz o custo do crédito, inclusive o crédito imobiliário.
Secretário, um problema que o crédito imobiliário enfrentou foi o saque da poupança, os saques da poupança terem superado muito os depósitos e faltou esse dinheiro, esse recurso para emprestar, para financiar imóveis. Essa proposta do governo, do mercado secundário, quais são os mecanismos de segurança? Porque emprestar dinheiro, o mercado de crédito hoje tem muitas regras para evitar que se forme uma bolha, né? Exatamente para que se empreste dinheiro, mas que haja um lastro mínimo nisso. Nesta proposta de vocês, quais são os mecanismos para evitar esta bolha?
Veja, nós temos duas questões que você levantou muito importantes. A primeira é a redução, né, do volume de recursos aportados nas cadernetas de poupança. Isso ocorre também como uma consequência das taxas elevadas de juros no Brasil. Por quê? Porque quando você tem taxas como você tinha, de 13%, 14%, as pessoas começam a procurar investimentos, produtos que rendam acima da poupança. A poupança não chega a render esse volume tão grande de juros. Então as pessoas começam a tirar o dinheiro da poupança e ir para outros títulos, investir em outras coisas, né? Com a redução da taxa de juros, já começa essa distância entre o rendimento da poupança e o rendimento dos títulos privados ou de outros títulos públicos, começa a se reduzir. Então a gente também tem uma expectativa de que a redução da taxa de juros ajude a estabilizar, pelo menos, a captação da caderneta de poupança. E por que isso é importante? Porque é o dinheiro da caderneta de poupança que financia os imóveis, né? No Brasil, esse recurso é usado para financiamento imobiliário. Então, esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, da segurança do sistema. Não haverá nenhum tipo de afrouxamento de critérios, tá? Do ponto de vista da concessão. Os bancos continuarão analisando a renda das pessoas, continuarão concedendo empréstimos com base na capacidade de pagamento das famílias e também com base nas garantias que elas podem oferecer. E aqui tem uma novidade: o novo marco de garantias que nós aprovamos ano passado faz com que a possibilidade de oferta de garantia se amplie e a velocidade com que as instituições credoras possam recuperar essas garantias aumente. Isso reduz o custo do crédito, ou seja, o banco ele pode aceitar outras coisas como garantia e, ao mesmo tempo, se houver inadimplência, ele levará menos tempo para recuperar essa garantia, o que faz com que ele reduza o custo do crédito. Então, a segurança do sistema está assegurada pelos critérios que nós temos e exatamente por esse aprimoramento do marco de garantias que o nosso governo aprovou no ano passado no Congresso.
Estamos conversando aqui no programa com o secretário de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. Secretário, o governo está estudando a redução do compulsório da caderneta de poupança, essa reserva que fica depositada no Banco Central. Se está estudando de que forma a redução desse percentual poderia ajudar a ampliar o lastro dos bancos para novos financiamentos?
Como eu disse, a caderneta de poupança, o dinheiro aplicado na caderneta de poupança, ele é utilizado para o crédito imobiliário. Uma parte dele fica retido junto ao Banco Central na forma de depósito compulsório. Ele não é usado, portanto, para oferecer crédito. Existe uma demanda do setor e de boa parte da sociedade que se envolve com o setor imobiliário, né, dada a queda na captação, no volume de recursos que temos hoje na poupança, que o Banco Central libere uma parte desse compulsório, tá, para que ele seja usado para ampliar a oferta de crédito imobiliário. Obviamente que, se isso for feito, você tem um impacto imediato, certo? No volume de recursos disponíveis para oferecer crédito para as pessoas. E isso tem um impacto positivo no setor, de construção civil, que é um setor que emprega muito, que é um setor que oferece casa para as pessoas. Então, existe sim uma demanda nesse sentido. Agora, essa decisão cabe ao Banco Central, não cabe ao Ministério da Fazenda. Quem realmente define o volume de compulsório, né, é o Banco Central. O Brasil tem um volume de compulsório maior que outros países no mundo, tá? O nosso nível de depósito compulsório é elevado. Então, em tese, haveria espaço. Mas isso é uma decisão que cabe ao Banco Central e não ao Ministério da Fazenda ou ao governo federal atual, né?
Só para ficar claro, secretário, cabe ao Banco Central, mas o Ministério defende hoje essa redução do compulsório?
O Ministério, ele entende que pode haver espaço, mas obviamente esse tema é um tema que precisa ser analisado também do ponto de vista da rigidez do sistema econômico. Então, eu prefiro, como não é uma atribuição que cabe ao Ministério da Fazenda, que o Banco Central avalie essa demanda, que sim existe, nós na Fazenda já ouvimos, né, essa demanda é uma demanda que existe, e cabe ao Banco Central avaliar se é possível, se é cabível nesse momento essa redução. Obviamente, isso teria, como eu disse, do ponto de vista econômico, um impacto muito positivo, né? Porque você está estimulando um setor que é um setor muito dinâmico, que emprega bastante e que hoje está sofrendo, está sendo reduzido exatamente pela essa redução da caderneta de poupança. Então, a liberação do compulsório teria como efeito estancar essa redução do setor, pelo menos momentaneamente, dar um impulso para um setor que vem sofrendo com a queda da captação na caderneta de poupança.
Secretário, eu queria aproveitar a sua presença aqui no Gaúcha Atualidade para falar um pouquinho sobre a regulamentação da reforma tributária. É um tema complexo, até para os nossos ouvintes entenderem, para a gente entender também, são 300 e tantas páginas, e queria entender como se chegou a esse cálculo, né, de que o nosso IVA poderá chegar a 27,3%.
O cálculo da alíquota é um cálculo ainda preliminar. Isso vai depender, obviamente, conforme for implementado o novo modelo de tributação, você vai testando e a alíquota vai ser aquela responsável por manter em grandes números o mesmo nível de arrecadação que nós temos hoje com os tributos sobre consumo. Agora, tem algumas coisas que fazem toda a diferença. Em primeiro lugar, um novo sistema tributário que nós aprovamos é uma verdadeira revolução na tributação no Brasil. Inclusive, quando frequento fóruns internacionais e conto para ministros de outros países, economistas, falo, nós estamos aprovando um IVA, nós estamos criando um imposto sobre valor agregado, eles se espantam. Eles falam, como assim o Brasil ainda não tem isso? Então, isso é uma tecnologia que já existe há muito tempo e o Brasil não tinha, ou tinha de forma muito deturpada. Agora nós teremos um IVA de verdade que vai desonerar exportações, desonerar investimentos, vai ter um mecanismo de devolução do imposto pago para os mais pobres. Nós teremos também uma enorme digitalização do sistema tributário, então tudo vai ficar muito transparente quanto paga por cada produto, vai ser muito mais simples, você não vai ter aquela infinidade de alíquotas e de regras, são 300 páginas, diversos artigos, mas é um código só. Hoje no Brasil nós temos dezenas de códigos tributários, que cada estado tem um com alíquotas diferentes, para produtos diferentes. Então, você vai ter uma enorme simplificação e exatamente essa simplificação e digitalização também vão aumentar a capacidade de controle, de acompanhamento, de análise, de transparência. E isso faz com que a alíquota que efetivamente nós consumidores vamos pagar, acabe sendo inferior à que é hoje. Por quê? Porque como você vai ter mais controle, menos sonegação, né? Todo mundo vai pagar e todo mundo pagando paga um pouco menos. Então a alíquota que parece uma alíquota grande, realmente no Brasil os impostos sobre consumo são altos, para reduzir os impostos sobre consumo nós teríamos que avançar numa discussão que nós pretendemos fazer ao longo desse ano e no ano que vem sobre tributação da renda, das grandes rendas, dos grandes patrimônios, esse é um outro debate, né? Mas ela é inferior ao que se paga hoje, porque hoje o nosso sistema tributa exportação de maneira mal feita, tributa investimento de maneira mal feita, acaba, apesar de todas as isenções, acaba onerando mais o mais pobre do que o mais rico. Então, é uma revolução no sistema tributário que com certeza vai ter um grande impacto no potencial de crescimento futuro da economia brasileira.
Secretário, o governo sempre disse que não haveria uma redução de carga tributária total, mas sempre argumentou com os empresários de que teria uma redução na burocracia e isso levaria a uma redução de custo para as empresas. De que forma isso vai acontecer? Os empresários perguntam isso. Não consegui enxergar ainda que efeito que eu vou sentir da reforma tributária.
Veja, isso é um ponto fundamental. O Brasil foi avaliado pelo Banco Mundial do ponto de vista da sua estrutura tributária. Tá? O Banco Mundial ranqueou 190 países e falou assim, do pior, do melhor ao pior. O Brasil ficou na posição 185. O Brasil é um dos piores sistemas tributários do mundo. Por quê? Em grande medida, se deve ao seu sistema de tributação sobre o consumo. O nosso sistema de tributação sobre o consumo, ele, como eu falei, onera investimento, onera exportação, onera mais o mais pobre. Ele é extremamente complexo, porque cada estado tem o seu conjunto de regras. Esse conjunto de regras varia, inclusive, de produto para produto. Tem produto que tem uma alíquota X, o outro tem alíquota Y. Então, imagina para o empresário que tem que comprar insumo, aí, às vezes, ele tem que comprar insumo de um outro estado que tem uma outra alíquota, aí tem a alíquota interestadual, aí tem a guerra fiscal entre os estados, o que prejudica a correta alocação de investimentos ao longo do país. Então, todos esses fatores, isso para não falar da complexidade de judicialização, leva com que o Brasil seja um dos países que mais gaste recursos humanos e tecnológicos na hora de pagar imposto. Porque você tem que ver naquele estado qual é a alíquota, de quanto cobra, se veio de outro estado. Quer dizer, você precisa de muita gente, muita tecnologia para calcular o imposto que você tem que pagar e prestar as contas ao fisco. Agora vai ser tudo muito mais simples. Digital, entendeu? Unificado, Brasil afora, numa única plataforma. Então, quando você for comprar um produto, você vai saber exatamente quanto de imposto você pagou naquele produto. Então, essa simplificação é a que tem o potencial de tirar a gente da posição 185, né, para, juntamente com outras mudanças que a gente pretende fazer na tributação sobre a renda, colocar a gente no top 10, top 20 dos melhores sistemas tributários do mundo. Então, por isso que eu estou falando que é uma revolução. Quando você conversa com investidores, inclusive investidores internacionais, muitos deles falam, eu quero investir no Brasil. O Brasil tem muita oportunidade. Mas com esse sistema tributário complexo, que eles não conseguem nem entender, eu não posso ir, porque senão eu vou perder dinheiro. Então, simplificando, modernizando e tornando o sistema tributário mais justo, com certeza toda a sociedade brasileira vai ganhar.
Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, obrigado pela participação aqui no programa. Um bom dia, um bom trabalho.
Eu que agradeço. Bom dia a vocês e a todos os ouvintes.